Esse apelido de véia foi dado quando eu tinha 6, 7 anos, que uma vizinha me viu lendo O Último Tango em Paris. Ele disse, esse seu filho parece uma véia. O que, que ele tá lendo um livro que não é pra idade dele? Então eu já fui véia, já bem novinho, entendeu? Hoje faz sentido a véia. Mas naquela época, as pessoas morriam de rir desse meu apelido.
Mas e a história do Júnior do Leme?
O Júnior do Leme foi o Carlos Imperial, né? Que era um cara polêmico que não poderia viver no mundo de hoje, né? Nesse mundo de cancelamento. O Carlos Imperial inventava todo tipo de piada, mentira, para poder estar sempre na capa do jornal. E ele tinha um programa na TV Tupi, que era no antigo Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. E ele estava oferecendo uma televisão para quem fizesse a dança do presidente Figueiredo, que chamava Dança do Figueiredo. Em plena ditadura, você pode imaginar. E eu fui lá e imitei um cavalo com o Figueiredo em cima. Aqui, né, gente, vocês não estão vendo, então eu não vou fazer a dança. Mas vocês podem imaginar o que seria a dança do Figueiredo. E aí eu ganhei a televisão. E na hora que ele foi me entrevistar, eu fiquei com tanto medo que ele gritava em cima de mim. Quem é você? O que você está fazendo? Aí eu fiquei, fez uma voz fininha e falei, eu sou o Júnior do Leme. Pronto, o Júnior do Leme ficou para sempre, né?
E aí ficou, né? Entre outras histórias, no Rio de Janeiro, que você chegou ali por volta dos 7 anos, depois você teve que também ralar muito, né? Você foi trabalhar, você trabalhou em banco, fazia faculdade de Direito em Niterói, foi atrás dos seus sonhos, seus objetivos.
Eu achava que a música, que as artes em geral, eu seria um espectador. Eu nunca desejei ser artista, nunca desejei me misturar com aquilo que era a minha paixão, entendeu? Mas eu acho que eu tinha um destino que eu não tive como dar para trás. Porque eu estava de caixa de banco e fazendo faculdade de Direito quando eu fui numa boate chamada Crepúsculo de Cubatão e ali, de tanto frequentar, aonde eu conheci Fernanda Young, que se tornou minha amiga e irmã de uma vida inteira, eu fui convidado a ser DJ. E aí eu falei, mas eu não, acho que eu não sei fazer isso. E eu me lembro que o dono era o Ronald Biggs, o assaltante do trem pagador. Ele me disse... Zé, vai lá e toca só o que você gosta de dançar. Então até hoje o meu pensamento quando eu vou tocar numa festa é como se eu estivesse com você na pista dançando. E isso é irresistível, é o que o público quer. Quer que você toque uma música que ele queira dançar.
Ô Zé, mas antes da gente falar da boate e como você virou DJ, você estava trabalhando em banco e fazia faculdade de Direito.
Isso, estava lá quietinho.
E você falou aqui que nunca imaginou ser um artista, né, uma personalidade, estar ali nos holofotes. Nunca, em momento algum, mesmo quando você imitava ali as cantoras que você falou na infância, essa coisa de fama, de sucesso, de reconhecimento, não te brilhava os olhos? Nunca?
Nunca. E na verdade, tem uma história muito interessante, que quando eu me tornei DJ e rapidamente fiz muito sucesso, porque eu não sei de onde eu tirei que um DJ teria que ir com um figurino inusitado. Mesmo numa caixa preta, entendeu? Eu não sei de onde eu tirei. Então, quando as pessoas me viram, né, com aquele figurino, aquilo também deu a oportunidade de eu estourar muito rapidamente. E eu me lembro que quando eu fui pedir demissão no banco e trancar a faculdade, a minha mãe me disse, não faça isso. Fique no banco e continue a tua faculdade. Ou seja, ninguém lá em casa estava desejando que eu fosse artista. E eu te confesso que eu fiquei em dúvida na hora. Mas acho que eu tinha um destino inevitável. Por isso que quando eu vejo pessoas que não têm um grande carisma, nem um grande talento, desesperadas para dar certo, eu digo, mas gente, quando é para você ser artista, o destino bate à sua porta, entendeu?
Quando você largou tudo, foi um feeling, algo que você falou, um instinto que você seguiu, falou, não, eu vou seguir porque vai dar certo? Ou era mais um menino ali que falou, bom, quer saber, deixa eu arriscar e ver como que vai ser na boate?
Não, eu senti que eu tava dando um passo sem volta.
Ia virar, então.
Porque aí, na verdade, pintei meu cabelo de azul, porque nos anos 80 a gente inventava umas maluquices, e aquilo me deu uma força... uma coragem para eu não voltar atrás, porque obviamente eu não poderia mais ser admitido num banco de cabelo azul e nem numa faculdade de direito, entendeu? Mas eu tive medo, mas as coisas foram dando certo muito rapidamente, entendeu? Então eu não tive, esse medo não durou muito. Entendeu?
Essa boate que a gente falou, que você falou, que era Crepúsculo de Cubatão, é uma boate icônica da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso. Você começou lá como caixa.
Comecei como caixa.
E aí logo já surgiu o convite para assumir as carpetas ali.
Exatamente, porque aí quando eu pintei o cabelo, obviamente, encerrou esse assunto. E aí eu cheguei uma vez lá de noite e a gerente me disse, está vagando um emprego de caixa. Mas aquele menino que dava diferença quase todo dia no banco... Você pode imaginar o que aconteceu de noite. Porque eu pedia pra dançar uma música e voltava uma hora depois, pisava no casaco das pessoas, mexia na bolsa das pessoas, tudo com... Porque eu queria, na verdade, era ficar circulando. Eu não queria ficar dentro do caixa. Então, obviamente, um dia ela me disse, Zé, ou você vira DJ, ou eu vou te mandar embora.
Mas você fez curso, alguém te ensinou, foi autodidata?
Não, nada. Ela me disse, Zé, vamos fazer aqui numa terça-feira que não vem ninguém? Vamos fazer um teste. Porque, né, o dono do Crepúsculo tá pedindo a tua cabeça. Então, eu não quero, porque eu adoro você. Porque eu sempre fui um cara carismático, todo mundo gostava de estar em volta de mim, né? Sendo artista ou não. E ela disse, eu não queria que você saísse daqui... Então vamos fazer uma terça-feira que não vem ninguém? Falei, tá bom. Aí antes de sair de casa, eu achei que eu tinha que botar uma roupa. Eu botei um terno todo florido, uma peruca Black Power loira que eu tinha. Peguei um ônibus desse jeito, achei que era normal. Saltei. E quando eu cheguei na porta, era festa de um festival no Rio que se chamava Hollywood Rock, que seria uma espécie de semente do Rock in Rio. Então estavam me esperando na pista, sem som, Lisa Stansfield e Annie Lennox. Então eu não tive como não dar certo numa noite que foi fechada de última hora e que era um festival importantíssimo. Então o que eu fiz? Eu abri a tampa onde estavam os discos e comecei a disparar. New Order, The Cure, todas as coisas que eu adorava, que eram a cara de uma pista cheia. E aí... O Ronald Biggs entrou na cabine e disse, quem é você? Eu falei, oi, eu sou Zé Pedro, sou caixa daqui. Ele disse, caixa não. O outro DJ eu já mandei embora, você vai virar DJ do Crepúsculo de Cubatão. Então não tive muito tempo. Aí o Ricardo Amaral me viu, que era o rei da noite no Rio de Janeiro, e me levou pro resumo da ópera. E aí o Zé Vitor Oliva me trouxe para São Paulo, roubou do Ricardo Amaral e abriu o resumo da ópera em São Paulo.
No Shopping Eldorado.
No Shopping Eldorado. Então eu tive uma sucessão de abraços, né? De admiração e que foram me levando e esse medo foi ficando para trás, entendeu?
O Antenados faz o primeiro intervalo comercial. Na volta, vamos continuar o bate-papo com o DJ Zé Pedro, contando mais histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM, na nova frequência estendida. 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular. Ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas, 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza.
Continuamos antenados na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, o DJ Zé Pedro. Aí no Rio de Janeiro, você fez muito sucesso, passou por várias casas, como você falou, tinha ainda Banana Café, outras casas, outras boates. E aí...
Isso na década de 70, né, quando eu era adolescente, eu era uma espécie de John Travolta de Copacabana, porque eu dançava nas discotecas, nas matinês, e ganhava todos os prêmios fazendo a dança do John Travolta nos embalos de sábado à noite. Então, na verdade, eu já tinha até experimentado um pouco essa sensação de ser aplaudido e de tudo, mas achava que aquilo era uma brincadeira. Quando acabou o colégio, isso. A minha mãe disse, Zé, você vai fazer um curso de datilografia e vai tentar um emprego num banco. Eu fui lá, passei. Zé, você tem que fazer uma faculdade pública, porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eu fui lá, fiz um vestibular para direito, passei na faculdade pública. Então, a minha vida, ela é feita de oportunidades. Decididamente, eu não cavei nada. Se eu tô aqui de frente para você, foi a vida que foi me oferecendo essas oportunidades.
São Paulo, você chega quando?
Eu chego aqui em 1993.
Nunca
não
mais...
voltei nem para buscar certidão de nascimento, porque eu sou enlouquecido por São Paulo e eu juntava meus trocados na época do crepúsculo para passar um final de semana por mês aqui.
Pois é, mas você já deve ter ouvido isso, né? Que você tem muita personalidade e a gente te associa muito também com o carioca, né? Apesar de você ser gaúcho, natural de Porto Alegre, mas você já tá aqui mais de 30 anos,
isso,
né? É, mais de 30
e
anos.
E tive 29 anos... De Rio de Janeiro, né?
Mas você, hoje, você é São Paulo.
Ah, sou. Eu acho que a cegonha se enganou. Tanto com, tanto com relação a Porto Alegre, quanto com relação ao Rio de Janeiro. Eu tenho um encontro muito profundo com São Paulo. Eu não saio daqui se não for a trabalho. Já passei Réveillon tranquilamente, Natal, fevereiro. Eu não tenho problema, eu sou apaixonado por São Paulo. Mesmo que eu não saia de casa, só saber que eu estou em São Paulo já me acalma.
E você tem, claro, seus compromissos à noite, né? As festas, os eventos, os casamentos. É uma vida, né, noturna muito agitada. Quando você não tá discotecando, quando você não tá nesses eventos, você gosta de curtir a tua vida ou a cidade? De que forma? Ficando em casa ou não? Você é agitado, gosta de sair?
É, aquela excitação, né, Dada? Aqui é como qualquer lugar do mundo, como diria o Caetano Veloso, e no início você quer consumir todas as galerias de arte, todas as exposições, todas as festas, ir a todos os bares. Depois você vai se acalmando, porque tudo é natural, porque você mora aqui, né? Então hoje eu sou um cara muito mais caseiro, né? E eu tenho um acervo, né, de imagem e de som que eu fui construindo desde criança. Então eu gosto muito de ficar na minha casa vendo aquela década de 70, né, que fez a minha cabeça, ver uma novela antiga, ver uma imagem da Betânia dos anos 70, ver Elis Regina, porque eu fui ficando com um material que só eu tenho, né, e que eu não tinha onde colocar esse acervo, e fui notando que, né, que ao longo das outras gerações, ouvir uma música, ler um livro, ver um vídeo, foi ficando impossível, porque as pessoas ficaram totalmente TikTok. Elas só aguentam uma coisa de 50 segundos. E, inclusive o Instagram, se você fizer um vídeo de mais de 3 minutos, ele te avisa. Quer postar? Posta. Mas ninguém vai ver. Entendeu? Então, eu resolvi inventar essa história chamada baú, que seria baú da véia. Mas a gente acha que é mais delicado ser baú do DJ Zé Pedro. E eu fui lá no Bona, que é o lugar, inclusive, onde eu fiz esse monólogo do Mela Cueca, que era o lançamento do livro, que depois eu fiz não sei quantas vezes na Flip, em Lisboa. A minha vida acabou virando um monólogo, quem diria? E aí eu falei, gente, vocês topariam que eu trouxesse um artista aqui uma vez por mês e ele visse a sua própria trajetória, sem saber o que vai acontecer? E tem sido uma emoção muito profunda, porque Fafá de Belém, Zélia Dunca,
Vanderléia,
Acato, homenageando a Gal Costa, o Ayrton Montarroz, homenageando a Nana Caymmi, é um negócio muito profundo. Alaide Costa, imagina eu ver a Alaide chorando. a loucura que foi para mim, entendeu?
A gente vai chegar lá, mas você sabe, Zé, sem te querer perder ali o fio da meada, o teu raciocínio, mas acho que a gente tem coisas assim muito em comum, né? Porque aqui na rádio eu também, né, faço um resgate de grandes artistas, de movimentos, de gêneros, que infelizmente a grande imprensa, a mídia, o algoritmo, tudo isso, e acho que a memória também das pessoas, a gente vai perdendo essas referências todas, né? Então a Laíde também já esteve aqui no programa, a Claudete Soares, você fala nesse livro aqui sobre os falsos gringos, né? Então tive a oportunidade de receber aqui o saudoso Dave McLean, que nos deixou, a banda Sunday, né? Com a Vivi Costa Manso, que foi das Harmony Cats, e o Hélio também, o Hélio era um dos gringos. A Ari Sanches, a Granada Romântica da Jovem Guarda, a Vandeca, a Vandeleia já participou, enfim, muitos desses, né? Muitos desses artistas que fizeram muito sucesso nos anos 50, 60, 70, e que é incrível, né? É incrível e triste, porque hoje se você solta qualquer um desses artistas no mercado municipal, na Avenida Paulista, são poucos, não é, que vão abordar, que reconhecem os próprios espaços na imprensa, não é, para entrevista, e que fizeram tanto sucesso, muitos deles na Europa também, na Espanha. Martinha, minha amiga querida, na Espanha, o sucesso que ela fez. Eliana Pittman também, tinha programa na TV da Espanha. Então é incrível, é super importante esse resgate, não, Zé?
Eu só peço a Deus, como diria Cássia Heller, que a minha visibilidade na rede social se mantenha, porque como eu sou essa confusão de profissões, tem todo tipo de gente e de idade que me segue. Então eu consigo fazer essa brincadeira de resgate, porque eu dou um pouco o que o jovem quer, né? E dou um pouco o que as pessoas de outras gerações querem. E ali tem um cruzamento. Então eu fico muito feliz quando eu recebo um inbox dizendo: obrigado por me apresentar esse ou aquela cantora, entendeu? Porque como eu tenho gente muito jovem que me segue, e eu fico muito feliz também, porque quando eu fiz essa proposta ao Bona, eu achei que as pessoas iam ter um descaso com esse projeto. É muito impressionante ver um silêncio absoluto numa casa onde se serve comida, onde se bebe, vendo um vídeo da Vanderléia de 73. Então eu acho que entendeu? Eu tô tendo uma missão aí que tá sendo cumprida. Isso eu fico muito feliz, porque também você ter essa vontade de que as pessoas redescubram o nosso passado de glória, para quatro pessoas não adianta. Então quanto mais aumenta meu número de seguidores, mais eu peço a Deus que continue, não para me divulgar, mas para divulgar os tesouros que foram ficando esquecidos.
Mas além desse trabalho que você faz também, aí voltando para o seu trabalho de DJ, o trabalho de DJ é fundamental, porque você consegue ali, que só com o talento, o dom de vocês, remixar músicas novas com sucessos, né, antigos do passado. Estou me lembrando de um aqui, que Marcelo D2 trouxe, né, à tona, de volta, a Cláudia, que fez muito sucesso.
E o BK agora com a Evinha.
Também isso, exatamente. E a Cláudia me conta essa história, que aquela música não estourou, não fez sucesso, não aconteceu nada com aquela música no passado. Aí ela fez Evita, estourou com Evita, estourou com Jesus Cristo do Roberto, com outras canções, mas não com essa. E essa, quem realmente trouxe ela para um outro público, e agora com o TikTok tem isso, né? Você sabe de quem que é essa voz, é da cantora Cláudia, e ela é muito grata por isso. Então o seu trabalho, além desse que você tem, desse projeto, que é o Baú do DJ Zé Pedro, tem também esse trabalho de remix, não?
Na verdade, foi o que me diferenciou no mercado, né? Porque o remix sempre existiu, né? Nos anos 80 já começaram a surgir os primeiros remixes. E tem os mestres, né? Memê,
sim.
Grego, que parece que foi o primeiro que fez um remix no Brasil do RPM, né? Mas o que eu queria fazer era trazer a Cláudia, a Maria Bethânia, o Edu Lobo, a Elis Regina para a pista. Porque na década de 90 existia um preconceito contra a música brasileira na pista, que eu várias vezes fui ameaçado de perder o emprego. Então, essa coisa de remixar a música brasileira foi uma espécie de malandragem, lá vem a Cássia Heller de novo, foi uma espécie de malandragem para poder colocar, né, esses tesouros na pista. Porque quando eles ouviam um bate-com de house em cima da Maria Bethânia, aí eles não ameaçavam tirar o meu emprego, entendeu? E em 2002 foi que eu lancei meu primeiro disco de remix, que eu considero até hoje um desaforo, porque chamava Música Pra Dançar e tinha Maria Bethânia, Elis Regina, Edu Lobo, Ney Matogrosso, Adriana Calcanhoto, Joyce, é uma coisa, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então assim, naquela época, um DJ conseguir esse tipo de autorização realmente foi uma audácia minha. E muitos deles me ligavam após ouvir o remix e me diziam: Zé, eu respeito o teu trabalho, que eu sei que você é um admirador da minha música, mas eu não entendi nada.
Morena de bola que leva o chugalho amarrado na canela. Será que ela é chuchu, galho, chugalho aqui, mexe com ela. Será que a morena fugiu esplando, fugiu chugo, chugalho. Será que de checa de lindo e já chugalho um trabalho. Morena de bola que leva o chugalho amarrado na canela. Será que ela é chuchu, galho, chugalho aqui, mexe com ela.
É, em algum momento da sua carreira, e juro que a gente ainda vai voltar a falar sobre o projeto e o seu livro, mas em algum momento da sua carreira você precisou lidar também com um dilema que não sei se foi um dilema para você, uma questão para você, que é transitar entre o cult e o popular, o mainstream e o de vanguarda, porque você teve a chance de aparecer na televisão aberta, no Super Pop com a Galisteu, como DJ da noite do programa, ficou junto ali mais de um ano, dois anos na TV aberta, numa emissora que estava chegando, que era a Rede...
Programa Diário, né?
A Rede TV. E você, então, ficou ali, não é? Com essa... Era cult em um determinado momento, popular em outro, que a televisão traz essa visibilidade. Foi um dilema para você? Foi uma questão para você?
No primeiro momento, não. Né? Eu me lembro que eu estava na casa da Maria Bethânia. Eu era curador de uma exposição dos 35 anos de carreira dela, que ela ia apresentar em Lisboa. E o meu telefone tocou, um número desconhecido, e eu atendi. E a pessoa do outro lado disse: Zé Pedro? Eu disse: é Adriane Galisteu, eu vou ter meu primeiro programa, eu vou inaugurar uma emissora, e eu queria que você fosse o DJ do programa. Você pode chegar lá segunda-feira, às 5 da tarde, na Leopoldina? Eu falei: Adriane, eu não entendi direito, eu tenho um pouco de medo. Ela disse: não tenha medo nenhum, o Brasil vai enlouquecer com você, vai se apaixonar pelo teu carisma. Ouve o que eu tô te falando. E eu peguei uma roupa e fui na segunda-feira para Leopoldina, aqui em São Paulo, num estúdio. Cheguei lá, a cabine do DJ era atrás da plateia, lá em cima, e eu achei que era para eu tocar uma musiquinha. Não fui neutro, porque eu não sou neutro, mas não tinha esperança de nada. A Adriana entrou como ela entrou durante 2 anos. Antes de começar o programa, eu queria falar com o meu DJ, que está lindo hoje, Zé. E assim, no dia seguinte, aquela cabine desceu para o palco e eu experimentei uma popularidade que eu me lembro que na primeira semana eu fui pagar minhas contas do banco e o gerente me pediu para não ir mais lá. Porque isso é antes de Big Brother, é antes de tudo. E eu me lembro que a Regina Casé, que já era minha amiga na época, me disse: Zé, você está preparado para ser popular? Eu falei: não sei exatamente. Ela disse: você vai saber. E realmente, eu era um DJ conhecido, tinha prestígio, mas nada é igual à televisão. E teve uma hora que a imagem que eu imprimi ali com a Adriane, que eu sempre brinco que eu era uma espécie de Louro José da Adriane, começou a me angustiar, porque eu me lembro que uma vez eu estava no cinema e um cara me falou: ué, você vai ao cinema? Acho que, entendeu? Eu estava me tornando um bicho de pelúcia, uma coisa... E eu comecei a pensar: um dia que a Adriane não quiser mais trabalhar comigo, para onde eu vou? Então, eu um dia cheguei lá, em pleno auge, e disse que queria sair. Que eu queria voltar para minha coisa de DJ, não importa o tamanho, mas era um tamanho que era meu e eu não estava mais aguentando viajar do Oiapoque ao Chuí, e as pessoas, eu tocar duas músicas e depois ter que ficar com os braços abertos para as pessoas ficarem fazendo foto, que nem fosse um cartão postal. E a Adriane vai ao banheiro. A Adriane é gostosa mesmo? Eu não aguentava mais responder pela Adriane. E ali eu tive consciência que eu não seria mais capa da Caras. Mas tudo bem, eu queria essa liberdade. E aí durante um ano, eu toquei todo de preto. Eu tinha, eu me lembro, 80 contratações já fechadas. E quando a minha empresária comunicou que eu iria tocar de preto, nós ficamos com duas. Mas essas duas, as pessoas dançaram tanto quanto. Então eu me dei conta que eu tinha mesmo o dom de ser DJ, o dom da música. Isso me tranquilizou. Como todo divórcio, eu fiquei muito tempo afastado da Adriane, mas hoje eu sinto um respeito, uma certeza vinda dela de que eu fiz a coisa certa.
O Antenados faz mais um intervalo e na volta vamos continuar o bate-papo com o DJ Zé Pedro, contando mais histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cuecas, Canções de Amor que o Mundo Esqueceu.
Rede Bandeirantes de Rádio. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete. E, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o DJ Zé Pedro, dividindo aí as novidades da carreira.
Mas voltaram a se encontrar, se falar, sim, claro.
Acabei, né, de tocar na coletiva da Fazenda, porque a emissora sente muita falta, né, daquela parceria ali. E aquelas crianças que gostavam de mim hoje são adultas. Então, assim, tem gente que chora quando me vê, imagina, né?
Porque depois da RedeTV vocês foram pra Record.
Isso.
É show? Não.
É, são dois anos entre RedeTV e Record. Era Super Pop e depois virou É Show.
É Show, né?
E era diário, imagina, de segunda a sexta às 21h30 da noite.
E a questão, a gente já, né, entendeu aqui nessa entrevista como que você virou um DJ, a personalidade da noite. Mas a questão da moda na sua vida, desde pequeno você também já falou que alguma coisa te chamava atenção, mas você se inspirava em quem? Na sua mãe, na sua avó, nas figuras femininas da sua vida? Quando que você se aproxima de estilistas? É você que escolhe? Você tem alguém que te ajuda a escolher os modelos? Como que entrou isso pra sua vida?
Eu acho que a postura musical minha como DJ, né? Que até hoje eu faço um roteiro na cabeça, né? É como se eu estivesse contando uma história, como se eu estivesse num palco de teatro. Então acho que ninguém nota isso, mas eu, né? Então acho que isso veio da Bethânia, que é o meu primeiro ídolo, né? E essa coisa de visual, acho que é uma mistura de Elke Maravilha com Ney Matogrosso, que eram os meus ídolos, né? Quando eu via a Elke Maravilha e o Ney Matogrosso na televisão, eu me agarrava na tela, era uma coisa de louco. Então, acho que aquela primeira noite que me chamaram para ser DJ, acho que, com certeza, eu, nesse momento, me transformei num híbrido entre Bethânia, Elke Maravilha e Ney Matogrosso, entendeu? O que você tinha perguntado?
Não, como que surgiu isso, esse figurino, se alguém te ajuda, se você escolhe, se você faz, se você desenha?
Tudo eu tenho um controle, né? Porque eu me lembro que às vezes a gente fazia matérias externas, eu e a Adriane. E aí eu queria ir até o lugar de roupa normal e lá me vestir. Ela dizia: Zé, as pessoas amam você, do jeito que você é. para com essa mania de sentir vergonha de uma coisa que todo mundo adora, entendeu? Então, assim, eu fiquei um ano tocando de preto e logo depois voltei, porque eu acredito no figurino, acredito. Eu me lembro que o Ney Matogrosso, quando começou com Secos e Molhados, ele perguntou para os outros integrantes: qual é o espaço que eu tenho aqui? Eles disseram: é aí na frente, esse pedacinho aí. Ele disse: aqui eu vou fazer o que quiser, ok? Então, acho que quando eu entro numa cabine de som, eu faço o que eu quero.
Mas você é vaidoso também na vida, fora dos trabalhos, dos compromissos?
Fora da vida, eu gosto de ficar anônimo, mas com essa voz que eu tenho, e que eu penso que tô anônimo, né? Que vocês não estão vendo, mas eu tô com um casaco espalhafatoso. Não tem jeito. Mas eu tenho a sensação de que as pessoas não estão me reconhecendo, entendeu? Porque aí volta aquele menino tímido, que, né, que sofria bullying no colégio. Aí eu vou para baixo da cama. Mas no palco eu não tenho... No palco é ótimo, na cabine de som eu não tenho vergonha de nada.
Os seus pais acompanharam o teu sucesso?
Acompanharam. O testamento que a minha mãe deixou para mim, a herança, foi uma caixa cheia de recortes com a minha história toda, porque ela ficou no Rio de Janeiro e a gente se via pouco. E quando eu fui lá buscar os pertences da minha mãe, só tinha essa caixa com todos os meus recortes, desde um tijolinho até uma capa de jornal. Ou seja, ela tinha uma admiração profunda e talvez eles também eram muito carismáticos, talvez eles também tivessem um artista dentro deles, e eu acho que esse filho único foi a vingança. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
E aí, só pra gente fechar aquela questão de cult, de popular, você também, depois dessa questão, isso nunca te impediu de tocar em semana de moda em Milão, em Londres, São Paulo, e também fazer um casamento, uma festa de 15 anos, que assim, transitou bem nesse meio, não, Zé?
Bom, na verdade, aí aparece uma outra, né, um outro marco na minha vida, uma outra oportunidade. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, na época do Crepúsculo de Cubatão, que se chamava Giovanni Bianco. E o Giovanni estava começando a carreira dele e veio morar em São Paulo no ano de 1995. E ele fez um aniversário na casa dele, que era uma apresentação desse designer, desse artista gráfico, para o mundo da moda. E eu não sabia. E ele me ligou para ser o DJ, porque eu era amigo dele de muitos anos. E eu fui lá fazer uma festa como qualquer outro e dar um beijo no meu amigo. E da hora que chegou o bolo, eu achei natural que, como a gente tinha essa história de Rio de Janeiro e tudo, tocar Não Deixa o Samba Morrer com Alcione, em vez do Parabéns Pra Você. E aquilo foi um acontecimento. Primeiro um choque, né? Daquele preconceito que eu te falei da década de 90 contra a música brasileira, ao mesmo tempo que a minha coragem foi tamanha que me consagrou. Então, no dia seguinte, eu recebi um telefonema do Paulo Borges, que estava começando um projeto chamado São Paulo Fashion Week, e ele me disse: Zé, eu quero que você faça todas as trilhas da primeira edição. Eu falei: não sei fazer isso. Eu sempre falo isso, né? Até para vir aqui, olha, você vai dar uma entrevista. Não sei fazer isso. Porque a responsabilidade, o susto é tão grande que eu juro que eu acredito que não sei fazer. E foi ali que eu comecei a misturar. Pro primeiro desfile, eu me lembro que eu misturei Clementina de Jesus, né, com trip hop, que era uma coisa, um estilo da década de 90. E aí, quando as modelos começaram a entrar e se ouvia os gritos, né, da música brasileira, eu sou uma fruta gogoia, e, em cima de beats eletrônicos. Não, o primeiro desfile, eu me lembro que a capa do jornal era assim: apesar da trilha genial, o desfile não funciona. Era uma coisa assim. Então, a moda também foi uma oportunidade e também foi um acaso. Porque tocar o Sione Não Deixa o Samba Morrer pra mim e pro Giovanni era normal.
Ah, Giovanni querido já esteve aqui, né? Contando as histórias, visitando os momentos marcantes da carreira. E hoje a tua agenda, ela funciona então com a noite? Você faz tudo? Casamento, festa de 15 anos, tem residência fixa? Como que funciona?
A ideia de clube, né? É uma coisa que foi se extinguindo. É, no mundo todo, hoje as pessoas gostam mais de ir a um bar, elas gostam, agora tem uma coisa de você ouvir música num bar, com uma acústica perfeita. Então a coisa do clube, da residência de um clube, foi desaparecendo, né? Eu faço todo tipo de trabalho, de evento, né? Então, eventos de moda, aniversários, 15 anos. 15 anos eu fico um pouco tenso, porque eu sempre acho que eu sou impróprio para 18 anos. Porque também não sei o que um adolescente de 15 anos hoje quer ouvir, né? Porque o meu som é uma retrospectiva de todas as décadas que eu passei, né? Eu vou atravessando a música estrangeira e a música brasileira. Então, venho vindo pelos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. E aí, um adolescente de 15 anos, ele quer o som factual, o som, né, que está acontecendo agora. Então, eu sempre fico um pouco... Fiz poucos.
Mas você é antenado com o que está acontecendo.
Não, estou ligado.
E você se molda também para...
Não, eu tenho plena consciência de que o DJ, apesar de ali no meio da década de 90, final da década de 90, o DJ virou um grande artista, né? Então, tem uns que querem catequizar o público, querem mostrar que eles são professores, né? Eu nunca tive essa intenção. Eu acho que a pista de dança não é para você aprender nada, é para você se divertir. E eu sempre fui um DJ de final de semana. Então, não acredito que você, na sexta e no sábado, vá chegar num lugar para dançar e vá ouvir uma música que você não conhece para respeitar o meu trabalho. O meu trabalho é respeitado e eu faço um ecletismo que é para todo mundo dançar. Eu acho que DJ é para colocar o povo para dançar.
Mas então o que você está dizendo, vê se eu não entendi errado, é que na verdade não existe um repertório, no seu caso, um repertório fixo de um show, como se fosse um set list desses que tem por aí, e você vai se moldando. Então, se é um sunset, você vai e faz aqui. Se é um brunch, se é um casamento.
Tudo que eu toco é remexido, remixado por mim. Então, você vai ouvir um sucesso do passado, mas não numa versão que exista. Essa versão é minha. E isso vai de Simply Red até Lulu Santos. São remixes originais que eu fiz. Então eu mantenho uma assinatura. E mesmo tocando em todas as décadas, eu mantenho uma assinatura. Porque eu também não gostaria de ter de ser um DJ saudosista. Eu não gostaria de tocar uma Britney Spears, uma Madonna, como era naquela década. Então eu mexo. Então tudo que eu toco é remexido, é uma nova sonoridade, entendeu? Eu vou atualizando as sonoridades e mantendo a canção clássica.
E aí, em paralelo aos eventos todos da noite, tem esse projeto que a gente já falou um pouquinho, que é o baú do DJ Zé Pedro, que já recebeu todas essas personalidades. Isso é uma vez por mês, uma vez por semana, cada semestre? Você já está pensando no próximo convidado? É aberto ao público? Compra ingresso? Como que funciona?
Eu sempre deixo bem claro que o meu dinheiro, ele vem da profissão de DJ, né? Porque eu quero ficar com a idade da Dona Canô e ser DJ, porque eu adoro ser DJ. E para mim, o que me preocupou na pandemia foi isso. Será que essa profissão acabou? Porque eu poderia ter sido ator, poderia ter sido cantor, diretor, alguma coisa ligada às artes. O meu trabalho poderia ter evoluído para alguma outra profissão? Poderia. E evoluiu. Mas eu sou, de fato, um DJ. Então, o baú da véia, que é o baú do DJ Zé Pedro, que é no Bona uma vez por mês, é uma ação institucional. Entendeu? eu estou dando o meu conhecimento, estou passando adiante o meu acervo de imagens sem lucro nenhum. Quem ganha é o artista que vai lá me prestigiar, se emocionar e ficar feliz. A maioria não quer receber, né? Zé, ó, chegou o bordeiro. Ai, não quero, Zé. Imagina, fui tão feliz. Eu faço questão de que o artista ganhe a sua remuneração. Agora, eu, o meu dinheiro é só como DJ.
E aí, nesse projeto, então, é, pelo que eu entendi, compra ingresso, é isso?
Compra ingresso. É. Aí, naquelas plataformas todas.
Aí você se apresenta, você toca.
Não, eu mostro o meu acervo. Então eu entro, explico o projeto, são mesas, como se fosse casa de show tradicional, com comida, com bebida. Eu apresento, explico que a gente está ali para passar uma noite se emocionando com imagens que as pessoas conhecem ou não, porque os fã-clubes vão, né?
Sim, sim.
Então, é uma fã-clube levanta, grita, vai pra porta às 5 da tarde, é uma loucura. E tem pessoas que estão ali, que foram jantar e não sabem... Tem gente que vai me ver como DJ e não é DJ, entendeu? Eu tenho que um pouco explicar essa confusão. Aí eu chamo o artista, eu fico de um lado da tela e o artista do outro lado. E nós dois... junto com o público, vamos assistir esses vídeos e ouvir áudios que ninguém tem, só eu. Então, tem essa troca. E o artista, se quiser cantar, canta. Se não quiser, se quiser cantar a capela, por exemplo, a Laide Costa, quando ela está muito emocionada e agradecida, ela canta as Maquianas, a capela. Ela não avisou ninguém, quando acabou, ela foi para o meio do palco e cantou as Maquianas. Então, o Acato cantou,
sim.
Ayrton Montarroios cantou, Fafá não cantou, Zélia não cantou. Eu deixo o artista livre.
E aí nas suas redes sociais tem o calendário, você divulga quem vai a próxima atração, a próxima
hoje
homenagem.
Hoje a gente tem que divulgar tudo, né?
Claro, é. E aí a gente já vai passar aqui o seu Instagram. O Antenados faz mais um intervalo no quarto e o último bloco tem mais histórias e curiosidades da vida e carreira do DJ Zé Pedro. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e jogar conversa fora. É o jeitão de Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na Cochinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Bora Brasil, de segunda a sexta, a 1 da tarde. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informe, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Antenados na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o DJ Zé Pedro. Mas também preciso falar aqui desse livro, me permita aqui, Zé, Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu. Eram músicas que sempre fizeram parte da sua vida, que você já falou, dessa criança tímida, filho único, e que você colocou aqui então como uma forma também de resgate.
Eu fiz essa lista, essa antologia, eu fiz durante a pandemia. É, na verdade, eu fiquei tentando me reinventar ali. Fazia lives como DJ, fiz karaokê da véia, que é para revelar talentos do Brasil todo. E fiquei né, tentando emergir ali naquele desespero que a gente passou. E aí ofereci para a editora e a editora adorou. Eu, até hoje, né, a minha música preferida, talvez até mais que a música brasileira, acredite se quiser, são essas canções românticas da década de 70. E eu todo ano passo meu aniversário em Nova York, que é uma promessa que eu me fiz desde a primeira vez que eu fui lá e tive um encontro profundo com a cidade, como se eu tivesse sido alguém que morreu atropelado na porta do Estúdio 54 e reencarnou aqui no Brasil. e eu só ouço essas canções. E também fiquei impressionado que as pessoas realmente tinham esquecido essas canções. Aí eu fiz uma playlist, botei no Spotify, com todas essas músicas, e conto a história delas, né? A história de Diana Ross, a história de Gladys Knight, a história de Dionne Warwick, de Christopher Cross, e desses que você falou no início da conversa, os falsos gringos, o Gessé, quem mais?
Max
Christian...
Sullivan.
Da dupla Christian Ralph, Mark Davis, que era o Fábio Júnior. E isso é muito. Acabou as pessoas adorando, porque é um mundo que realmente os escafandristas não tinham ido ali ainda.
Podemos tocar um trechinho aqui, depois a gente continua? E aí você vai contando aqui algumas histórias e dando...
Que apresentava novidade pra gente, sabe? E eu fico até triste, porque hoje em dia as novelas só usam música do passado, né? Até que já entraram em outras novelas. A novela, a trilha de novela era um farol, né? Ali você descobria... Né? Fafá de Belém foi lançada na trilha sonora de Gabriela, né? E várias músicas... Por exemplo, tem artistas gringos... que se assustavam com a repercussão que tinham aqui. Lá não tinha feito sucesso, e aqui, por causa da novela ou do personagem, né?
De Laços de Família, Lara Fabian?
Exatamente.
Da Carolina Dickman. E você sabe que outro dia eu entrevistei aqui, a gente ficou mais de uma hora e quarenta batendo papo, com o Guto Grassamello, né? Uma figura também icônica da Globo.
Primeiro, né?
Produtor musical e que trabalhou com todos. Ele só colocou aqui, acho que ele não trabalhou com o João Bosco, que ele contou... E Chico, talvez, mas com Roberto Carlos, contou várias histórias do Roberto Carlos, dos toques da mania do Roberto e de todos os artistas, não é? E aí a gente tava falando justamente sobre isso, que antigamente as novelas, as trilhas, elas pegavam porque tinha uma curadoria e você também pensava no personagem, na cena, em tudo. Hoje, às vezes, uma mesma trilha, uma mesma música serve para abertura, para cena de amor, para a explosão que vai ter no ápice daquele capítulo. Ficou meio tudo neutro, você não acha, Zé?
E não existe mais o disco da novela. Hoje em dia você procura a trilha da plataforma digital, não tem, entendeu? E é sempre assim. Por exemplo, Amor de Mãe era Onde Estará o Meu Amor com a Bethânia. Eu dizia, gente... Mas essa música não tá precisando, porque o que era legal era você lançar a música e lançar o artista, entendeu? Palpite com a Vanessa Rangel, sabe? Uma coisa assim. Então tinha do popular ao sofisticado. A trilha de Gabriela, né, de 1975, é antológica, entendeu? E as internacionais também. E, na verdade, foi a Som Livre, foi a Globo que inventou essa coisa de trilha de novela. Mas quando deixou de ser lucrativo... Eles não quiseram mais, entendeu? E isso me entristece, eu fico chateado. Porque toda vez que começa uma novela agora, qual é o meu interesse? Entendeu?
E tirando, né, tudo isso que a gente já contou aqui, ainda na música, tem algo que você tenha vontade de fazer? Eu estava falando até com o Giovanni, e ele falou, quem sabe um desfile no carnaval. Você pensa algo para o teatro, para o cinema, algo que você nunca tenha pensado, mas que fica aqui? Existe isso na sua cabeça?
O meu problema é que não existe em mim esse aqui, né, que fica sofrendo no meu ouvido. Porque como eu sempre falo que a minha vida é feita de cavalos que passaram e eu soube subir na hora certa, né? Então, assim, por exemplo, esse livro eu não tinha expectativa nenhuma. Tudo que não é DJ, eu não tenho esse cantar. Hoje em dia ninguém lê livro. Eu falei, meu amor, se você fizer esse livro, eu só quero fazer, entendeu? Então, assim, eu não tenho... Agora eu vou começar uma temporada, né? Porque conseguiram o patrocínio. Não eu que fui buscar, de novo um cavalo que passou. E vou fazer o Mela Cueca pelo Brasil. Vou fazer esse monólogo.
Esse monólogo.
Entendeu? Porque era isso, não era um monólogo. Eu ia ler, eu li no lançamento no Rio, foi no Manouche, e aqui em São Paulo, no Bona. E aí, meu amorzinho, era tão absurdo aquilo. E tem uma menina que entra, que faz o lip sync dessas canções, que é a Mara Celtin, e a Mara também virou uma... Talvez até maior que eu, porque as pessoas ficam enlouquecidas com ela e acham que ela canta. Aí alguns produtores me ligam, Zé, eu queria gravar uma... Eu digo, a Mara é lip sync. Mas é muito... Bom,
muito
não,
legal.
Não dá pra gente falar toda a minha vida aqui, mas são histórias muito, que eu te falei,
sim,
fadadas a uma tragédia e que eu transformei em bem viver e humor.
Bom, o ouvinte pode encontrar com o Zé na noite, nos shows, nas baladas, nos desfiles de moda, nos casamentos, o livro tá vendo...
Na rede social.
Vou passar agora.
Que ali é o meu armário de miudezas.
Eu vou passar agora. Bom, o livro, o título é Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu, à venda nas livrarias, e o Instagram é DJ.ZéPedro.
Isso.
@DJ.ZéPedro. Então ali tem a agenda, tem o calendário das próximas atrações, quem que o Zé vai chamar para esse bate-papo, para essa homenagem, né? Esse tributo, que é o baú do DJ Zé Pedro. A gente já ficou sabendo nessa entrevista que você vai rodar o Brasil com o monólogo, contando essas histórias aqui do livro Mela Cueca. E na noite também, textos que você escreve, enfim, tudo DJ.ZéPedro. Zé Pedro, aí tem um link também que redireciona para venda aí de ingressos e tudo mais. Zé, brigadíssimo pela presença.
Adorei.
Vou revisitar uma parte aí da sua história, desde as origens, né?
E quero dizer para quem tá ouvindo a gente que ele não tem uma ficha na mão. Isso é tão importante, você dar entrevista para uma pessoa que parece que ela te conhece há muitos anos. Ele não tem nada aqui. Tudo que ele perguntou para mim foi de improviso. E isso realmente é maravilhoso para um artista. Porque a gente sempre vai dar uma entrevista e não sabe aonde a gente vai parar e o que vão perguntar. Parece que a gente já era amigo há muitos anos.
Zé, adorei o papo. Tava esperando por esse momento já há bastante tempo. Feliz que deu certo, né? Conciliar as agendas. E volto sempre, eu sei que você não para, tem sempre novidades. E sempre que tiver novidade, venha para cá, viu? Obrigadíssimo,
e
volto sempre.
E te espero no baú do DJ Zé.
Vamos lá. Ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Kayame Martins e a apresentação foi minha, Danilo Bobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos antenados por aqui. Tchau!
Antenados, na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz. Em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes. Em transmissão simultânea com o Band News TV.
Um voo aleatório, um voo de uma aeronave perdida. Ele desvia ele de rotas, evita ali a ilha da Sumatra, então a gente percebe que é um voo inteligente, né? Diferente de uma aeronave perdida. Em princípio, dá-se a noção que era um voo controlado. Alguém estava comandando aquele voo. Isso em tese, né? Se não detectar, achar as caixas pretas, fazer uma MARD, o Flight Data Record, que é a caixa preta que mostra os dados, mostrando a navegação, eu posso apenas colocar isso como hipótese. Jamais posso me fechar. Então, essas hipóteses da conspiração, de uma perda de dados de comunicação, de navegação, são hipóteses. Não dá para se fechar em nenhuma delas, mas é um forte indício que esse voo não estava totalmente perdido, que o transponder e o sistema de comunicação pode ter uma pane e esses sistemas caírem, mas é muito difícil. Eu parto do ponto que eles foram desligados, não posso fechar, não posso concluir, mas o voo foi cirúrgico, desviando áreas estratégicas, principalmente desviando de áreas militares. Então, a probabilidade de estar no comando de quem? Do piloto ou de alguém, né? Nós tínhamos ali duas personalidades irregulares, né? Com passaportes regulares. É um alerta, é uma linha de investigação. Não podemos concluir, mas é uma excelente linha de investigação.
E lembrando que as caixas pretas nunca foram encontradas, né? Até hoje, durante muitas buscas, várias operações sucessivas, apenas três partes, né, pequenas, três destroços da aeronave foram localizadas e numa distância muito grande, a mais de 4 mil quilômetros do local onde esse avião desapareceu. Bom, então, diante de todas essas informações, essas que eu citei, que não são muito óbvias, que chamam a atenção do transponder, né, que é uma forma de você localizar onde está a aeronave por meio de radares e também os comunicadores desligados, essa meia volta que o avião deu, enfim, com tudo isso que a gente tem na mão. O que você acha que aconteceu, Daniel?
Beatriz, é muito difícil a gente concluir. Para mim, não dá para concluir. E muitas hipóteses, a gente estudou acidentes. Tem uma hipótese que é pouco cogitada. Nada impede que o avião tenha feito um pouso de emergência depois de ter voado várias horas e ter entrado na água, submergido. Então, nós conhecemos o acidente de 2011, lá em Kennedy, né, que depois da decolagem, o avião ele faz um pouso ali no Rio Hudson. Depois a aeronave fica na água e depois ela submerge. É uma possibilidade. Por que eu falo isso? Porque se acontece isso, da aeronave por acá, depois de ter pousado, depois de ter voado ali praticamente 7 horas, ter feito um pouso, amerrissagem e ter submergido, neste caso, a aeronave submerge e ela não explode, não quebra, não tem assim grande impacto, então deixa poucos vestígios. Então, naquele caso do Rio Hudson, a aeronave ficou ali sobre a água, as pessoas foram resgatadas, né? E depois a aeronave submergiu. É uma hipótese, porque quando a aeronave explode, quando a aeronave cai, é muito difícil, Beatriz, diante do corte da aeronave, não deixar marcas, não deixar vestígios. São as poltronas que elas boiam, é grande quantidade de combustível, grande quantidade de óleo. É uma hipótese, a aeronave não ter se acidentado, mas não de uma forma brusca. Pode ter amerrissado e depois submergido. É uma hipótese, né? Para não deixar nenhum vestígio, uma aeronave cair no mar ou qualquer outro lugar e não deixar vestígio no porte de um 7, um bogue desse porte, não dá. Para um 777, fosse um avião de pequeno porte, a gente até poderia entender. Então, eu tenho para mim que se ela se acidentou, dificilmente foi de uma forma brusca. Pode ser, mas eu levanto essa hipótese aí também.
Esta foi a versão reduzida do Band News do Mundo. A íntegra você também acompanha aqui na Band News TV.
Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal.
E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.